Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Boa tarde! Hoje o nosso programa é sobre maternidade. Amanhã é Dia das Mães, então vamos falar sobre isso. Dentro de vários viés, dentro da profissão de professor, de funcionário de escola, de educador. Temos como convidadas hoje a Gisele Cristina dos Passos, professora de História da SEED, bacharel e licenciada em História pela UFPR, especialista em Educação Especial Inclusiva, Ensino Religioso, Gênero e Diversidade Sexual, mestre em Tecnologia e Sociedade com ênfase em Tecnologia e Trabalho pela UTFPR. Mãe do Miguel Gustavo, muito obrigada pela participação, presença.
Obrigada pelo convite, Tami. Sempre fui fã de rádio e participar de um, para mim, está sendo incrível.
Que bom, obrigada. Venha mais vezes.
Obrigada.
A Gisele Vargas, professora, graduada em Educação Física e Pedagogia, especialista em psicomotricidade, metodologia do ensino religioso, educação especial inclusiva, com ênfase na deficiência intelectual. Gênero e Diversidade Escolar, mestranda no Programa de Pós-Graduação de Educação da UFPR e ativista da Liga Brasileira de Lésbicas, pesquisadora da Rede Lesbi. Muito obrigada, seja bem-vinda.
Obrigada, Tami, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
E lá, diretamente em Maringá, a Verônica Yurika Mori, mãe do Francisco, graduada e mestre em Ciências Sociais pela UEM, professora de Sociologia, Projeto de Vida, Fundamentos do Trabalho, Programa Mais Aprendizagem e Ensino Religioso, da Rede Estadual de Ensino, integrante do Coletivo Humanidades. Boa tarde, Verônica. Bem-vinda.
Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Estou aqui de Maringá, está bem friozinho, aí também, pelo jeito.
Apareceu um solzinho aqui, tá melhor.
É. E ainda eu tô.
A Bahia ainda tá frio. Ok. É. E eu, né, a Tamires, mãe do Miguel. O Miguel Murilo. Bom, para começar hoje, né, para quem acompanha nossos programas, geralmente a gente tem pautas e segue uma linha assim, de entrevista com perguntas e respostas. Hoje a proposta é mais um debate, um diálogo, uma conversa entre mulheres, entre mães também. Então a gente vai começar passando a vez da fala para a Verônica. Conta para nós, Verônica, a sua experiência com maternidade, com educação.
Olá, pessoal. Estou bastante rouca, com uma faringite que não quer passar. Edmara também está aí acompanhando a gente. Primeiro programa sem Edmara. A gente está se sentindo um pouquinho órfã hoje de Edmara. Um beijo, Edmara, para você. Bom, eu sou mãe de Francisco. Francisco vai completar 4 anos no dia 28 de maio. Desde quando ele descobriu que vai ter uma festinha de aniversário, ele não deixou esquecer isso, né? Que toda hora é. Tá chegando meu aniversário, mamãe? Então, o Francisco, ele é pé vermelho, mas é também bagrinho. Nasceu no dia 28 de maio de 2018, mas foi concebido em 2017. No meu lugar favorito, dentre todas as minhas andanças aí pelo mundo, que é a Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Eu morei em Paranaguá nos anos de 2016 e 2017, morro de saudades, né? Em 2016 sofremos um golpe, e em setembro de 2016, a medida provisória 746 vem para transformar tudo à nossa volta, inclusive este programa Coletivo Humanidades. É um desdobramento, né, da nossa luta em relação à questão tanto da retirada das disciplinas de Sociologia, Filosofia e Arte, mas também a nossa luta pela revogação do novo ensino médio. Né? Então, quem acompanha a gente aí, já faz um tempo que a gente pensa os programas todos voltados à educação, né? Mas começa, o coletivo Humanidades, ele começa com essa empreitada. Então, lá em 2016, a medida provisória 746 vem, eu acho que é o início de tudo, né? Em outubro, nós ocupamos mais de 1000 escolas do Paraná. Já disse uma vez, né, já disse em programa, que antes eu tinha medo de falar que eu participei ativamente nessas ocupações. Hoje não, hoje foi um momento da minha vida em que me orgulho bastante, né, de ter participado ativamente nas ocupações, de ser, de certa maneira, de ser um pouquinho mãe desses alunos e alunas, né, que estavam fazendo um movimento tão bonito, tão bacana, e um movimento de luta, de resistência. Tem uma música do Legião Urbana que eu lembro bastante dela nesses últimos dias, né? Ela diz assim, até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Neste momento da minha vida, eu me sinto um pouco acovardada em relação a tudo que está acontecendo, né? Porque em 2018 nasceu o maior presente da minha vida, que foi o Francisco, mas também o Brasil elege como presidente o Bolsonaro e como governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Então, não está sendo fácil. Essa vida de mãe não está sendo fácil nesse contexto político, né? Especialmente por conta de todos, de tudo que está acontecendo, mas em especial ao ataque à minha profissão. A minha profissão de professora, enquanto professora de sociologia da rede estadual de ensino. Né? Então, acho que pensar a minha maternidade em todo esse contexto é isso. É um pouco doloroso, né? Tem vezes que eu acho que, às vezes eu penso que ser mãe é a parte mais fácil de todo o processo, e muitas vezes eu penso que não, que é a parte mais difícil, né? Porque é, de certa maneira, um mundo que a gente está construindo para os nossos filhos, né? Para eles que estão vindo aí futuramente. Uhum. Para o futuro.
E como você vê a maternidade na escola?
Bom, o Francisco, ele vai para a creche desde os 9 meses de idade, né? Ele começou a ir para a creche muito novinho, isso lá em 2019. E todas as vezes que eu penso sobre isso, eu penso sobre os indígenas Kainang, né? Porque aqui na cidade de Maringá e em algumas outras cidades do Paraná, existe um trânsito muito grande dos artesãos Kainang que vêm até as cidades para vender o artesanato, né? E essas crianças, elas estão aprendendo desde muito cedo, muito pequenos, um processo pedagógico. Eles vivem um processo pedagógico da sobrevivência. Porque a questão em Kainang é fazer o artesanato e vender o artesanato. Eles não estão aqui como mendigos, né? Como muitas pessoas pensam. Mas eles estão aqui para fazer negócio, sobreviver por meio da venda do artesanato. Assim como nossos filhos, né, vão para a creche desde muito cedo. E para os Kainang, para a cultura Kainang, quem cria as crianças é a família. Quem educa é o pai e a mãe. Para a gente, apesar da nossa sociedade, ela pensar muito isso, ela a todo momento a gente escuta isso dentro da escola, né? Quem educa é pai e mãe. Eu não, eu confio e acredito que o meu filho na creche desde os 9 meses de idade, ele está sendo educado. Ele também está sendo socializado, né? Muitas vezes por pessoas que eu nem conheço, ensinando valores e crenças que às vezes eu também não acredito, mas eu confio nessas pessoas. E educação é isso. Para a nossa sociedade, educação também é isso. Né? Apesar da gente ainda pensar na questão meritocrática e individualista, as nossas crianças, elas são educadas em escola. Né? É óbvio que a família tem um papel muito importante nisso daí. E para os caigangue, para eles é um tanto estranho, né? Porque a gente deixa as nossas crianças na creche e vai trabalhar. Eles carregam as crianças com eles. Né? Então, eu deixava o Francisco às 7:30 da manhã e só ia buscar 5 horas da tarde. Então, ele também está sendo educado, né, dentro da escola. E aí, né, eu sempre, nas aulas de antropologia e tal, sempre eu levo um documentário que vai falar sobre a questão caigangue. E aí eu sempre pergunto, né, tem jeito certo ou errado de fazer? Não tem, né, tem jeito diferente de fazer isso daí. Aproveitar que eu falei um pouquinho sobre os caigangue, queria deixar aqui todo o meu respeito, meu carinho, minha admiração pela Darcy Dias de Souza, ela que tanto fez pelos caigangue aqui na região, foi fundadora da Associação Indigenista de Maringá, fez a sua passagem ontem, então eu queria fazer essa lembrança um pouquinho para ela.
Darcy presente.
Presente.
Eu acho que a parte mais complicada mesmo, né, pelo menos para mim, foi realmente voltar a trabalhar, né, deixar o filho em casa ou deixar com alguém e voltar a trabalhar. Claro que é o trabalho formal, né? A gente nunca para de trabalhar, a gente está sempre trabalhando, né? Aí a gente tem que também conversar sobre o que seria o trabalho, né? E realmente essa sensação de que a gente está educando o filho dos outros e essa preocupação, quem está educando o nosso filho, né? Será que está sendo bem cuidado? O Miguel, Murilo, eu tenho a bênção de ter a minha família presente, a minha mãe, meu pai se revezam, né? Quero mandar um beijo para minha mãe também, Andrea Cristina, que é maravilhosa. Sem ela, eu acho que eu estaria bem mais preocupada, angustiada, porque realmente saber que o meu filho está com ela, né? Eu sei que ele está em excelentes mãos, né? Mas nem todo mundo tem essa alternativa. Então, eu acho que esse é o momento mais crucial, realmente. Se eu, tendo a minha mãe, já fiquei preocupada, né, de ter que trabalhar, deixar ele, né, não é a mesma coisa de ficar pertinho da gente, né? Que bom que a cultura indígena tem essa afetividade, essa ideia de relação, de que você pode trabalhar, mas sem, né, deixar o seu filho. Então, isso é muito mais tranquilo, né? A nossa sociedade aqui, ela já tem essa relação de trabalho e maternidade muito complexa, é uma coisa assim até desumana em alguns aspectos, né? Não sei se vocês têm essa mesma percepção.
Eu tive a oportunidade, né, de ter uma rede de apoio também, né? Como você falou, muitas mulheres não têm essa oportunidade, né? Então, eu voltei a trabalhar, o Miguel tinha menos de 4 meses e eu tive a minha mãe do meu lado também, né? Mandar um beijo pra minha mãe, Neide. E aí, logo em sequência, eu casei com a Gê, que tá aqui dividindo o programa comigo, né? Quando o Miguel tinha 3 anos, então eu tive duas mulheres incríveis do meu lado, que foi a minha mãe e a minha esposa, né? Mas realmente, eu pensar toda uma trajetória de construção de professora de escola pública, ali estudando, mestranda, foi um processo muito árduo e que seria muito pior se eu não tivesse uma rede de apoio, com certeza, né?
Eu fui mãe na pandemia, né? Mãe teve também essa preocupação, né? De até agora, né, já tivemos um programa sobre vacina, ainda não chegou a vacinação para a faixa etária do Miguel, que é 1 ano e meio, então também teve esse agravante de saber, né, desde a gravidez foi uma preocupação, né, eu conheci algumas gestantes que pegaram Covid durante a gravidez, correram riscos, uma perdeu os gêmeos que ela estava, né, gestando. Então, e esse retorno também, né, dessa segurança biológica, acho que também está bem latente ainda, né? A gente tem essa preocupação. Eu acho que eu vou chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso segundo bloco. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.